Olha, a eleição não deixou só um quadro de amizades interrompidas em razão de diferenças políticas, não. As denúncias de preconceito nas redes sociais cresceram 342% no segundo turno das eleições presidenciais em relação ao primeiro turno. Esse é um balanço da ONG SaferNet Brasil, uma ONG que cuida dessa questão, foca nessa questão da liberdade, dos direitos na internet, mas está muito atenta também para a violação feita pelos próprios internautas, uma ONG que nós já entrevistamos aqui algumas vezes.
E não foi só inimizades não, Lincoln, né? Mostrou assim uma falta de despreparo, falta até de educação de alguns internautas, né? Pelo levantamento dessa organização, somente no domingo passado, 305 páginas foram criadas para supostamente promover o ódio e a discriminação contra 69 do dia 5 de outubro. Olha só que diferença entre a data do primeiro para o segundo turno. E os nordestinos foram os alvos preferidos das mensagens preconceituosas. Os paulistas também não ficaram imunes às ofensas.
Bom, com a popularização do acesso à internet, a falsa sensação de anonimato, porque, na verdade, ninguém é anônimo em última instância, né? Tudo isso tem estimulado os internautas a publicarem conteúdo ofensivo de todo tipo. As ofensas são dirigidas a figuras públicas, artistas, instituições privadas, grupos étnicos, religiosos e regiões do país, né? Para repercutir esse preocupante cenário, que está na ponta da linha é alguém que lida cotidianamente com esse assunto, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro. O Brasil ainda não tem uma delegacia especializada desse nível. É o Alessandro Thieres. Muito bom dia, delegado. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Isabel. Como muito bem você colocou, realmente tudo que acontece na internet deixa rastros. Ou seja, as pessoas têm que se conscientizar que o uso da internet ele tem que ser um uso regular, um uso consciente. Porque tudo que você faz no mundo virtual gera consequências no mundo real.
Uhum.
E com isso, você pode ser responsabilizado penal e até civilmente.
Pois isso. E além dessa falsa sensação, né, as pessoas às vezes acham que não, mas foi no meu IP ou foi na minha máquina, mas não era eu. Hoje é muito fácil detectar, até pelo posicionamento georreferenciado de celular, se era a pessoa mesmo, né? E aí com dois, três indícios se comprova que era de fato aquela pessoa, né?
Na verdade, os celulares hoje em dia são computadores portáteis. Ninguém tem mais aquela falsa ilusão de que o celular serve apenas para comunicação verbal entre as pessoas. Você pode fazer diversas funções com o uso do celular. E, além disso, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados da federação também, existem delegacias especializadas. Só que é importante ressaltar que o estado que não possui uma delegacia especializada, ou até mesmo aquele estado que possui uma delegacia especializada, não existe uma exclusividade na apuração desses fatos.
Claro.
Ou seja, qualquer delegacia pode e tem competência para apurar, tem atribuição para apuração de crimes ocorridos no ambiente virtual. Existe uma outra sensação que é importante colocar também. As pessoas acham assim, mas a nossa legislação é muito falha. Acontece que existem crimes propriamente de internet e crimes impróprios de internet. Como crimes impróprios, são aqueles que são utilizados, a internet é utilizada como um instrumento da prática do crime. Como, por exemplo, os crimes contra a honra e até mesmo onde se encaixa também a injúria racial, que foi o que aconteceu nessas últimas eleições. Né?
E é importante a gente ter claro que assim, a liberdade absoluta é um valor da nossa democracia, está constitucionalizado, mas liberdade não quer dizer inimputabilidade, não. Né? Você fala o que quiser, mas arque com as consequências, né?
Na verdade, a liberdade ela não é tão absoluta assim,
sim,
entendeu? Nós mesmos impomos algumas restrições com relação à liberdade. Ninguém, você não pode chegar numa página da internet ou num blog ou até mesmo em qualquer outro lugar e colocar tudo aquilo que você pensa, entendeu? Como você muito
claro
bem colocou,
uhum,
todo fato, todo ato gera uma consequência. Ou seja, você vai ser responsável por aquele seu ato que você praticou. Tem pessoas que praticam alguns comentários que são meras importunações. Outros já partem mais por meio da agressão.
Uhum.
E em outras situações ocorrem até crimes, como ocorreu nessas últimas eleições aí, né?
Delegado Alessandro Tcheres, a polícia já conseguiu identificar quem são essas pessoas que colocaram essas ofensas, essas discriminações na internet? São grupos organizados? São pessoas isoladas?
Na verdade, esses crimes são conhecidos como crimes de ódio. E não ficaram restritos apenas à época da eleição. Houve uma atenção maior nessa época das eleições, por quê? Porque a sociedade, os eleitores, de uma maneira geral, eles estavam se comportando, na verdade, como torcedores de time.
Uhum.
Eles vestiam a camisa de um determinado candidato e defendiam aquele candidato ferrenhamente, com unhas e dentes.
Torcedor no pior sentido, né? No sentido de hooligan, praticamente.
Ruim, né?
Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Não respeitando a opinião de terceiros. Ou seja, se eu torço com o candidato, se eu vou votar no candidato X e quero que ele seja eleito, e o meu amigo, o meu vizinho ou alguma outra pessoa vai votar no candidato Y, as pessoas não respeitavam esse direito à democracia e simplesmente colocavam em todos os lugares, inclusive na internet, que é um lugar de fácil acesso, tentando impor a sua vontade.
Uhum.
E algumas pessoas, como eu disse antes, ficavam na fase da importunação, ou seja, colocavam, vote nele, vote nele. E outros partiam para
publicações
mais agressivas.
Uhum.
Inclusive com discriminações e crimes graves, como injúria racial. Que é importante ressaltar também que apenas por ela ser divulgada pela internet, já há um aumento de pena, podendo chegar até 4 anos de prisão. Esses fatos ocorreram isoladamente no Rio de Janeiro. As eleições elas foram a nível nacional, ou seja, diversos estados da federação ocorreram esse tipo de situação. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro ela tem algumas investigações, nós estamos apurando, e as pessoas que foram identificadas e comprovadas a sua culpabilidade e a sua responsabilidade irão ser encaminhadas para a justiça para que respondam pelos seus atos.
E qual é a pena para esse crime, delegado?
Especificamente para o crime de injúria racial, ele, quando praticado pela internet, a pena pode chegar até 4 anos. Entendeu? Mas a gente tem que verificar numa situação que a pessoa pode ter praticado outros crimes, uma ameaça, alguma coisa, essa pena pode até aumentar. Então é preciso analisar caso a caso.
Delegado Alessandro Tcheres, o senhor que lida cotidianamente, né, com essa questão da repressão aos crimes de informática aí no Rio de Janeiro, o senhor já esperava que a eleição gerasse essa onda, essa comoção, ou até mesmo o senhor ficou surpreendido pela virulência que se observou nas redes sociais nesse período?
O que acontece? A gente sempre tem aquela esperança de que tudo vai correr bem, que tudo vai dar certo, que nós vivemos num país ideal, né? Só que tudo que ocorre pela internet, e tudo não, mas a maioria das coisas, realmente quando toma o gosto da população, acaba sendo viral. Então, uma coisa que começa pequena, acaba tendo uma comoção imensa. E o que ocorreu nessas últimas eleições? Os ataques começaram com os candidatos e os eleitores se sentiram no mesmo direito, entendeu? Então, foi uma coisa que nós esperávamos já alguma coisa parecida, mas não nessa proporção.
Agora, é importante ressaltar porque muita gente se sente liberada porque faz apenas o compartilhamento. Não tem nada a ver, né? Compartilhar também se torna um crime, né?
Isso aí tem que ser analisado caso a caso. A gente também não pode generalizar. Às vezes você clica lá um compartilhamento, alguma coisa assim, e não teve tanta intenção, por isso tem que ser analisado caso a caso. Primordialmente, a pessoa que fez a publicação, ela vai ser responsável. E dependendo do nível de compartilhamento, a gente pode até convidar essa pessoa para se explicar qual era a intenção, o que ela pretendia com isso, entendeu? Se realmente existia algum dolo, alguma vontade, ou foi uma coisa inconsciente de momento. Porque tem isso também. Na internet ocorre, por muitas vezes, a pessoa faz uma publicação e aí coloca lá, a pessoa que vai comentar a publicação, eu vou te matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, na verdade, é como se fosse um desabafo.
Uhum.
A pessoa não vai matar aquela pessoa. Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade também na apuração desses fatos para não tratar tudo a ferro e fogo, porque senão vai faltar cadeia.
Agora, delegado, como é que a polícia tem enfrentado esses grupos que espalham o ódio pelas redes sociais. O senhor é delegado titular de uma delegacia de crimes de informática que fica no Rio de Janeiro. Como o Lincoln lembrou, nem todos os estados têm. Como é que a polícia tem enfrentado esse tipo de crime em outros estados, principalmente onde não há delegacia especializada?
Olha só, eu posso falar apenas com relação ao estado do Rio de Janeiro. Eu tenho conversado com alguns colegas de outros estados e eu verifico que realmente as angústias são as mesmas, entendeu? Mas, de uma maneira geral, e falando especificamente do Rio de Janeiro, a gente tem se preparado dioturnamente aqui. Nós estamos planejando, já fizemos alguns cursos de capacitação dos policiais, estamos planejando alguns para o próximo ano, já para 2015. Para quê? Para aumentar a capilaridade, para as pessoas terem uma resposta mais eficaz da polícia. A polícia está se especializando e se preparando para essa nova realidade. As pessoas às vezes comentam que os crimes de internet são os crimes do futuro. Não, já ocorre no presente, já tem algum tempo já. Ou seja, aquela polícia que não estiver preparada para combater os crimes que são cometidos por intermédio da internet, realmente essa polícia vai ficar para trás. Porque os criminosos já estão se preparando, e a polícia tem que estar pronta também. E a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, ela está pronta.
E é um trabalho complicado, delegado. É difícil a identificação desses grupos que disseminam aí o preconceito e o ódio pela internet?
Eu não digo que é um trabalho complicado. É um trabalho diferenciado. Tem a sua especificidade. Agora, como muito bem colocou o Lincoln no início da entrevista, tudo que ocorre na internet deixa rastro. Então, existem metodologias aplicáveis para a apuração desses fatos, que você consegue apurar indícios de autoria e materialidade. E aí vocês vão falar, mas existem técnicas de mascaramento de IP e outras coisas mais? Existem. A polícia tem consciência disso e a polícia está preparada para isso. E é uma coisa, a cada dia nós estamos aprendendo mais, buscando conhecimento, não só aqui, mas também em outros lugares.
E nesse sentido, o Marco Civil da Internet deu um importante passo por consolidar e estabelecer algumas regras que facilitam o acesso a esses dados, que permitem uma investigação, não é?
O Marco Civil da Internet, conhecido como Constituição Digital, ele realmente teve muitos pontos positivos, como, por exemplo, determinar que todo provedor tem um escritório, uma representação no Brasil, porque isso facilita o trabalho da polícia e até mesmo dos advogados, como eu disse agora. Com o Marco Civil da Internet é possível também em causas cíveis, de família e outras não criminais, você pedir alguns dados cadastrais e alguns dados de IP e outros dados mais. Agora, por outro lado também, não foi perfeito. Em alguns pontos acabou por prejudicar um pouco o nosso trabalho. Nós já estamos conversando com alguns representantes de provedores e pretendemos conversar com deputados e senadores eleitos para o próximo mandato, para ver se a gente consegue fazer algumas alterações para adequar de maneira positiva tudo aquilo que é previsto no Marco Civil. Lógico, respeitando a individualidade do cidadão, respeitando o sigilo, respeitando todas as ordens constitucionais. Só que sem beneficiar aquela pessoa que se utiliza a internet para a prática de crime. A pessoa que pratica a internet para a prática de crime, ela não pode se beneficiar de artifícios constitucionais utilizados por cidadãos de bem. A internet, bom que se ressalte, ela tem diversos pontos positivos. Assim como outras invenções humanas, ela foi feita de maneira positiva, para o bem. Mas existem pessoas que acabam utilizando para o mal.
Perfeito.
E eu gostaria também de saber, delegado Alessandro Tieres, independente de quem for o alvo, aqueles que se sentirem atingidos, eles podem denunciar as manifestações e solicitar na justiça a remoção das ofensas da rede? O que é que ele deve fazer?
Olha só, no primeiro momento, qualquer pessoa pode comparecer em qualquer delegacia da Unidade da Federação ou até mesmo na Polícia Federal para comunicar um crime que ocorreu por intermédio da internet. Não existe, como eu disse antes, aquela questão da exclusividade das delegacias especializadas. As delegacias especializadas, elas servem, na verdade, para dar um suporte. Elas ficam responsáveis pela apuração dos crimes mais complexos e de maior repercussão. E, além disso, dão suporte a todas as outras unidades com relação a metodologias de investigação. Só que o que ocorre na internet nem sempre são crimes. Então, é interessante também que a pessoa que se sentiu lesada por qualquer publicação na internet, primeira coisa que ela deve fazer é deve fazer um print screen de tela, ou seja, copiar aquela tela do computador para guardar aquela prova, porque ela pode ser retirada. Melhor ainda é comparecer a um cartório e solicitar que seja feita uma ata daquela página, porque aquilo se virá de prova não só civil, mas também criminal. E buscar auxílio de um advogado, porque o advogado ele pode tomar as medidas cabíveis, cautelares, cíveis, e até mesmo dar orientação para que a pessoa busque a delegacia. E a pessoa que não tiver recursos, procure a defensoria pública.
Certo. Com esse material em mão, registra um boletim de ocorrência na delegacia, como o senhor falou, pode ser qualquer delegacia mais próxima da residência da pessoa, né?
Isso. Ou da residência ou do trabalho, o que fica mais conveniente.
Ok.
Perfeito. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez o delegado Alessandro Thieres conversando conosco aqui sobre esse surto psicótico coletivo que a gente teve nas eleições. É brincadeira, um exagero, mas é esse comportamento que sem dúvida nenhuma foi objeto de muitas críticas e acho que está sendo objeto agora de uma intensa reflexão, inclusive por parte de quem participou. Infelizmente, uma parte de quem participou continua, mantém, prossegue com essas e até intensificou após o resultado das eleições, mas é avançando, né, conhecendo os limites por meio da repressão, né, da lei, da imposição da lei, mas também por meio da reflexão que a gente vai conseguindo mudar essa realidade. Delegado Alessandro Thieres, muito obrigado mais uma vez e bom trabalho, um trabalho cada vez mais desafiador.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês e volto a reiterar, as pessoas têm que focar no uso consciente da internet, porque todo fato que você publica na internet vai gerar uma repercussão. Tudo que ocorre no mundo virtual tem repercussões no mundo real. Existem, além dos cursos de capacitações policiais, nós estamos promovendo também palestras aqui no estado do Rio de Janeiro. Começamos pela capital e pretendemos colocar no interior e na Baixada também. Para quê? Para demonstrar para o jovem, para a criança e para o adolescente, a necessidade desse uso consciente da internet. E evitar, assim, práticas de bullying, pedofilia e tantos outros crimes. Isso está sendo possível graças a uma ajuda do Thiago, da Cybernet, que vocês conversaram com ele. Essa ONG que, poxa, está prestando um serviço excelente no Brasil.
Sem dúvida nenhuma.
Agradeço mais uma vez, estamos sempre à disposição aqui. Um grande abraço a todos aí.
Obrigado mais uma vez. Isso que é bom que a reiteração do que a gente colocou no começo sobre o papel da Cybernet venha por meio de alguém que está militando, né, cotidianamente. O Thiago Tavares, que ele citou, ao lado do deputado Sandra Alex, que também milita para essa questão aqui na Câmara, mas o Thiago Tavares, dessa ONG Cybernet, tem feito trabalho importante de conscientização, de levantamento para fazer um diagnóstico correto do problema e a partir de um diagnóstico correto do problema a gente ter os melhores mecanismos de enfrentamento. Inclusive devemos em breve marcar uma entrevista com o Thiago Tavares, que já conversou conosco várias vezes aqui no Com a Palavra, sobre esse fenômeno. Vamos ver como é que ele se desenrola, o final desse fenômeno aí sobre essas demonstrações de xenofobia. Não dá nem para chamar de xenofobia, né? Porque o Nordeste e São Paulo não são outros países, não são outros povos, é o povo brasileiro. Mas é um comportamento que beira, que se parece àqueles comportamentos xenofóbicos que se observa agora de maneira mais intensa na Europa de uns tempos para cá.